Nós vamos conversar novamente com a promotora de justiça da comarca de Itapera, doutora Marisaura Haber-Fioá. Fazendo aí, né, trazendo aí uns destaques aí sobre esse dia tão importante, o Dia Internacional da Mulher, que foi criado aí, né, para lembrar que as mulheres, sim, ao longo de anos, poderia ser bem antes, foram conquistando espaços que, entre aspas, eram, né, destinados ou eram ocupados e são até hoje ocupados pelo público masculino. Mas, enfim, as mulheres vieram mostrando sua força, adquiriram o direito ao voto, que foi um grande marco aí, né? Um grande marco em nossa civilização, vamos dizer assim, né? E outros direitos que vieram depois e que ainda buscam seus direitos até os dias de hoje. Doutora, bem-vinda.
Bom dia, Rodrigo. Bom dia aos ouvintes da rádio, especialmente aos ouvintes da comarca de Itapera, né, da qual sou promotora de justiça, demais ouvintes também. É uma satisfação, então, participar do teu programa mais uma vez, quando um tema tão importante vai estar sendo debatido, né, que é a semana, né? Eu digo até a semana, porque ou o ano da mulher, né, mas a gente tem o dia específico, 8 de março, que é um dia internacional para a gente lembrar dessa trajetória de luta, né, que a gente tem já há muito tempo, né, a partir de movimentos sociais ali do início do século XIX, início do século XX, né, que acabaram redundando na criação pela ONU do Dia Internacional da Mulher. E acho que cada vez mais necessário, né, que a gente tenha essa oportunidade de debater essa desigualdade entre homens e mulheres, que ela está profundamente arraigada na estrutura da sociedade, né? Isso é uma questão muito estrutural, e se não tivermos campanhas e eventos como datas como dessa semana, certamente que a gente não vai conseguir promover mudanças. A gente já conseguiu muita coisa, mas a gente percebe assim que o caminho é longo, porque se não houvesse essa desigualdade, a gente não precisaria do Dia Internacional da Mulher, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto, que às vezes a gente ouve as pessoas criticando, né? Principalmente quem tem dentro de si muito essa ideia machista, mas para quê? Um dia da mulher, porque não um dia do homem, né? E é exatamente por causa disso, pela vulnerabilidade da mulher, né, que ainda sofre muito essa desigualdade. Então a gente precisa desse dia para que a sociedade discuta, né, essa questão. Então, bem importante participar aí com você.
Vamos lá então. Então vamos falar um pouquinho da promotora, doutora Marisaura, né? A senhora tem uma profissão, né, em promotora de justiça. A gente sabe que tem bastante, né, que mulheres que são promotoras, juízas, enfim, né, delegadas, mas até um tempo atrás o homem que era o protagonista nessas profissões, né? Quando a senhora entrou para o Ministério Público como membro do Ministério Público, como promotora, tinha muitas mulheres, tinha um número de mulheres já considerável. Hoje, como é que a senhora vê? Ainda tem um déficit, vamos dizer assim, feminino ainda? Ainda estão buscando cada vez mais também esse espaço, ainda há uma superioridade, masculina ainda no número de cargos ocupados, falando em Ministério Público.
Sim. Falando especificamente da época do meu concurso, eu sou promotora de justiça há 27 anos, então desde 98, né? Ali na época a gente já tinha mais ou menos o mesmo número de candidatos homens e mulheres, por quê? Porque é um concurso público, né? Então, quando você participa de um concurso público de provas e títulos, onde você tem um número de inscrição, assim, fica mais fácil, né? Porque você está em maiores igualdades de condição com o homem, porque vai ser testado o teu conhecimento e tua habilidade de uma forma mais objetiva, né? Então, assim, a gente percebe que no concurso público, as mulheres têm exatamente as mesmas oportunidades que os homens, né? Inclusive em termos salariais, né? Vencimentos, os meus vencimentos são exatamente iguais ao de um colega homem, coisa que a gente não verifica muitas vezes na iniciativa privada, né? Onde dentro das empresas, mulheres e homens, muitas vezes exercendo o mesmo cargo, têm salários bem diferentes, né? E isso é comprovado por várias pesquisas, inclusive que a imprensa divulga, né? Assim, que isso efetivamente ocorre. Então, dentro do setor público, a gente não percebe isso em termos de vencimentos. Mas se você observar cargos de direção, né? Sim, o número de homens sempre é maior. Em termos mesmo de procuradores gerais de justiça, presidentes de tribunal de justiça, né? E até outros cargos dentro da administração, a gente tem percebido, e ontem no nosso grupo de promotores a gente comemorou isso, duas colegas nossas de turma que chegaram a cargos de direção, uma se tornou subprocuradora-geral para assuntos institucionais, e a outra passou a dirigir o centro de apoio, né? Que nós temos um centro de apoio que nós temos. Então, assim, a gente parabenizou e foi um motivo de alegria para nossa turma, que elas chegaram a esses postos, né, pela capacidade e competência delas. Mas, assim, de um modo geral, se a gente observar dentro mesmo da estrutura administrativa, assim, na estrutura pública, os cargos de direção normalmente ainda estão nas mãos dos homens.
A gente teve aqui no Rio Grande do Sul, né, uma chefe de polícia, né, mulher,
Sim,
foi agora
é.
deputada, delegada Nadine, né, que foi acho que a primeira e única até o momento que assumiu a
É,
Polícia Civil. Há quantos anos
e
usa a Polícia Civil aí, né?
dentro do Ministério Público, poucas mulheres, né, procuradoras gerais. Então, é uma coisa que a gente ainda percebe. Muito porque, às vezes, as mulheres não se candidatam, porque, né, principalmente quando é cargo eletivo, porque já acham que não vão ter essa dificuldade. E aí eu reforço a questão política também, né? Se a gente observar participação feminina, qualquer dos legislativos e próprio executivo, ela é bem inferior ao dos homens. A gente tem hoje uma questão que até tem sido abordada, que é a questão da violência de gênero política, que as mulheres sofrem muito mais dentro dessas instituições, né? Elas têm mais dificuldade para participar de comissões e várias coisas, né? Dentro principalmente do legislativo, exatamente por essa questão de discriminação de gênero, né? Então, também tem se avançado nisso, e a própria Justiça Eleitoral tem estado atenta para isso também, né? Por isso também a questão da cota nas candidaturas, né? Assegurada o percentual para mulheres. Então, tudo são avanços que a gente tem tido nos últimos anos que têm que ser comemorados, né? Claro que a gente ainda está muito longe, falando estruturalmente, de uma igualdade entre homens e mulheres, porque essa questão machista, ela está entranhada na sociedade, e não são só os homens que são machistas, as mulheres têm essa vivência machista, né? E isso é uma coisa bem difícil da gente superar, e devo falar, a gente pode falar assim até pela gente, porque a gente tem atitudes, às vezes, que a gente nem percebe. Dentro do Ministério Público, ano passado, a gente teve letramento de gênero e de raça foi uma coisa muito interessante. Isso foi feito assim em vários ministérios públicos e dentro do próprio Poder Judiciário para trabalhar especificamente com, vou dizer, dentro do Ministério Público, né, com os promotores, para umas visões que a gente nem percebe que tem às vezes, né, que aquilo ali é de forma estrutural às vezes uma questão de gênero, que a gente às vezes, questão de raça também, né, que às vezes a gente nem percebe. Então, assim, eu acho que foi um trabalho bem importante dentro do Ministério Público, esse letramento, assim, bem esse termo usado, letramento. É bem dos fundamentos, foi passado para todos os promotores, do que seria gênero, raça, né? Então, uma preocupação da nossa instituição também, e eu acho que isso é louvável, do Ministério Público, de fazer acontecer mesmo essa mudança estruturalmente.
É isso aí. Ao longo do tempo, a gente já trouxe aqui, né, conversamos sobre que a mulher foi conquistando seu espaço, mas esse tema é certo, doutora, conquistando seu espaço ou foi tomando o espaço que já era dela, só que, enfim, o homem tinha muito aquela ideia de que ele era proprietário, ele casava com a mulher, enfim, mas parece que ela era propriedade dele, como se fosse comprar uma terra, usar um termo assim, alguma coisa, um veículo, enfim.
É essa ideia mesmo, porque a mulher, antes de toda dessa autonomia, que a independência que foi prevista em lei, ela realmente, para muitas coisas, para ela poder fazer, ela precisava da assistência, da autorização primeiro do pai dela e depois do marido, né? Então, assim, você veja isso menos de 100 anos, né? Então, quantos séculos, então, que a gente vivia isso. Então, esse processo de mudança, ele não é tão fácil, e ele traz uma ruptura. E é por isso que hoje se tem tanto conflito, né? Essa questão de violência de gênero também, muita violência doméstica. Por quê? Porque muda esse paradigma, né? E aí, quando a mulher realmente ela passa a ter mais essa autonomia, isso vai acabar dando um choque, né? E aí, muitas vezes, isso deriva para uma violência doméstica, né? Mas sim, eu acho que a mulher, ela realmente, ela conquistou esse espaço, porque era um espaço que era negado para ela, né? e sem luta, assim, e sem realmente buscar isso, se a gente se acomodar, a gente não avança. Na verdade, precisa, né, muito dessa mudança. E essa mudança, ela tem que começar na educação, e digo assim, na educação dos pequenos, mas não só dos pequenos, na educação também de homens e mulheres adultos. Que nem eu te disse, esse letramento bem importante de gênero que a gente teve, ele deveria ser dado para toda a sociedade, sabe? Isso aí eu acho assim, uma coisa bem importante para promover mudança, porque às vezes as pessoas não percebem que elas usam frases, né, misóginas, usam frases preconceituosas contra a mulher, coisas assim que, a meu ver, há alguns anos talvez parecessem normais, porque isso fazia parte da estrutura, hoje não se aceita mais, né? Então, e isso causa choque, sim, isso causa crise, vamos dizer assim, até que a sociedade se adeque a isso e essa mudança efetivamente ocorra.
Tivemos algumas precursoras na luta, né, pelos direitos das mulheres, as carreiras policiais, né, há anos atrás, e até hoje são, né, ainda o quantitativo masculino é maior, mas hoje já tem, né, uma paridade quanto a isso. Mas tivemos aí um símbolo de estudo, né, que foi a chamada Cabo Toco, não me recordo o nome dela, que foi a primeira mulher aí nas fileiras da Brigada Militar. Só que um porém, ou ela era chamada com o nome masculino, Toco, né, já com
Sim.
preconceito ali dentro mesmo, mas ela lutou. Né, e foi a primeira mulher, e só teve o seu direito reconhecido nos anos 80, que ela recebeu uma pensão especial aí quase no final da sua vida. Então,
É uma história de luta, né? E essas precursoras, elas abriram caminho, mas a gente, que nem eu te disse, esse caminho é longo ainda. Eu falo isso em termos assim, até porque eu tenho uma filha, a gente tem essa preocupação, ver que hoje tem muito mais oportunidades, né? Mas a dificuldade, às vezes, do público masculino entender do que o não é não, né? Tantas outras coisas, assim, que são bandeiras, né, que as mulheres têm defendido. E eu acho muito importante a participação de toda a sociedade, né? E a gente promover cada vez mais avanços e buscar, né, a educação, né, principalmente a educação, para alterar a nossa sociedade.
a senhora falou sobre o serviço público aí, que né, tem a paridade, enfim, no caso, né, todo mundo é igual, né, inclusive. Aí tem as cotas, mas isso é outra, de gênero, agora também tem cotas de gênero, cotas raciais, enfim. E antes de 88, da Constituição de 88, né, que ali tem, né, na nossa Constituição, que os delegados de polícia têm que ser pessoas formadas em direito, né. Antigamente era determinado, nomeado, muitas vezes, até pelo governador, enfim, né. Isso aí também trouxe as mulheres para esse cargo. Vou usar em específico um exemplo, que só, né, a Constituição mudou muita coisa também aí, deu os direitos e obrigações das mulheres também.
Sim, porque na verdade é o principal princípio, né, que me parece da Constituição, que alavanca tudo isso aí, e que todos, e é o termo todos, são iguais perante a lei, né? E todos têm os mesmos direitos. Então, a partir disso, né, homens e mulheres, previstos, né? Então, constitucionalmente tem essa igualdade. E aí vem os avanços, né, com isso. E como a gente disse, o concurso público, ele coloca você, sim, em igualdade de condições, né, com homens, né? E aí eu queria incentivar as nossas estudantes de direito, né, até minhas estagiárias, eu sempre digo isso. Digo isso para minha filha também, que eu acho que o céu, uma vez eu dizia que o céu é o limite, hoje eu digo para ela que nem o céu não é o limite. A gente pode ser tudo o que quiser, né, desde que realmente queira. E claro que em termos de concurso público tu tem que sentar e estudar, né, mas
Desejar, né?
tem que estudar, mas você tem condições iguais, né, para chegar onde com qualquer homem, com qualquer outro candidato, né? Então é bem importante essa consciência de que sim, é possível, que a gente pode, que a gente consegue, né? E não se deixar abater, às vezes, por alguma frase, por exemplo, principalmente, vai ser delegada, vai ser brigadiana, que são, às vezes, promotor de justiça, acho que até a pessoa não vê isso tanto, juiz menos ainda, mas essas profissões onde você usa arma, que você tem embate físico, né? Aí, então, assim, muitas vezes você recebe uma resposta negativa e de desincentivo, e que as mulheres não aceitem isso, né? Que nós, que nem disse, a gente pode estar onde a gente quiser, desde que realmente queira e vá atrás, né? Eu sempre digo, a gente também não pode ficar só no sonho, a gente tem que concretizar isso e implementar ações que nos levem a alcançar esse objetivo.
Muito bem, muito obrigado, doutora. Hoje o nosso bate-papo aqui, o nosso podcast foi, né, sem falar de leis, sem falar de temas específicos, né? Foi mais mesmo para conversar com a doutora sobre esse dia importante, que é o Dia Internacional da Mulher, que todo dia é importante, né? Nós temos essa data que foi criada, então a gente também lembra ela sempre e, né, claro, traz pessoas que possam trazer uma mensagem positiva, otimista, né, e que entendam também, claro, do assunto e o porquê que existe esse dia e porquê que deve ser cada dia mais essa bandeira ser levantada aí, né, para todas as nossas mulheres e nós homens aqui, eu falo eu, né, temos que também sempre incentivar nossas esposas, nossas filhas, enfim, que busquem os sonhos delas, porque elas deverão estar e devem estar onde elas quiserem. Muito obrigado, doutora, mais uma vez.
Eu que agradeço o espaço, só quero enfatizar, assim, é que nos lembremos, né? Eu acho que mulher é sinônimo de coragem e esperança, né? Isso aí que tem que motivar a gente. Não tem ninguém mais forte e lutador que uma mãe, né? Eu acho que sempre isso. E essa mesma coragem que tá dentro de uma mãe, tá dentro de uma mulher, né? Então, assim, que a gente não esqueça disso. Coragem e esperança, e que a gente tenha realmente esse compromisso coletivo da sociedade, né? E de proteção das mulheres e de dar oportunidade, porque eu acho que tendo a oportunidade, você consegue chegar onde você quiser. Então, agradeço sim mais uma vez esse espaço e desejo realmente às mulheres muito sucesso. Parabéns pelo Dia Internacional da Mulher.